Juízes 15, versículos 14 até o 20. Apesar que eu estou mais para a aposentadoria do que para os 32, viu? Uma menina aqui da igreja quer que eu ore pelo namoro dela. Estava orando pela gravidez da mãe dela esses dias. Em que momento a gente se perdeu que eu nem vi? Aí falou, pastor, o senhor pode orar por mim e pelo meu namorado? Hã? Você tem idade para isso, filha? Tem idade para isso. Eu também. Versículo 14 a seguir, até o 20. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém, o Espírito do Senhor se apossou, possantemente se apossou dele. Para dar uma ênfase, para ser mais alto do que, para ser inteligível. Foi muito forte o que o Espírito Santo fez com ele. Possantemente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados. Veja só. Suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Vamos lá, até o 20. E achou uma queixada fresca de um jumento, estendeu a sua mão, tomou-a e feriu com ela 1.000 homens. Meu Deus. Daria muito para ver essa cena. Então disse Sansão, com uma queixada de um jumento, um montão, dois montões, com uma queixada de jumento feria 1.000 homens. E aconteceu o quê? Acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar de Ramate Leí. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse, pela mão do seu servo, tu deste grande salvação, morrerei eu, pois agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água, bebeu, o seu espírito voltou, tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Obrigado. Confesso para vocês que eu só queria ouvir o Senhor nesses dias. Ainda extasiado com tudo que a gente viveu, usei a palavra do sábado, quase uma chantagem a Deus, falei, Senhor, é possível que a palavra encontre esse ministro? E Deus me apontou esse texto e eu não fiz passagem paralela, não anotei outros textos, só escrevi. Então tudo que vocês vão ouvir a partir de agora, foram escritas de um tempo que passei com o Senhor. A primeira coisa é que Sansão se deixa amarrar, e os filisteus acreditam que verdadeiramente ele estava amarrado. Subjugam o homem de Deus, acreditam que ele está derrotado. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo se apossou dele, não das suas amarras, mas se apossou dele. Não tem a ver com as amarras, tem a ver com quem você é. Não tem a ver com o que você passa, tem a ver com quem você é, com quem ele é em você. Diz que o Espírito Santo se apossou de maneira tão forte, que aquelas amarras se transformaram em linha de linho fino, e se queimaram, ou pareciam queimadas, e caíram prontamente dos seus braços, foram dissolvidas, porque o Espírito Santo se apossa dele, e quando o Espírito Santo se apossa, acontece uma reviravolta, as cordas se tornam em nada, por causa da mão de Deus. Então se você veio aqui hoje, eu preciso te dizer, ele pode, ele faz, pode ter uma reviravolta total na tua vida. Não sei se existem amarras amarras no teu caminho, não sei se existem amarras nos teus relacionamentos, não sei se você se sente preso a algum problema grave, não sei se você se sente preso, mas hoje pode ser a noite da grande reviravolta no meio da sua casa, no meio da sua vida. Basta que o Espírito Santo venha sobre ti e tu serás livre. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a mão de Deus vem, não tem amarra. Quando a mão de Deus vem, não tem ataque. Quando Deus se levanta, não tem diabo. Quando Deus fala, não tem inimigo. A mão de Deus está sobre você, a mão de Deus está sobre nós. Então você não precisa mais viver atado. Preso ao passado, preso a medos, preso a problemas, preso a traumas. Repito o que disse esses dias: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu ainda não estou livre por causa de escolha. Você escolheu voltar para a amarra. Deus não te convencerá. O Espírito Santo está dizendo para você: chega de amarra. E você quer voltar para a amarra. E Deus te trouxe aqui para te dizer que precisa, que quer, que anseia para fazer uma reviravolta espetacular na tua vida. Ele quer te libertar nessa noite. E o que me chama a atenção é que quando as amarras caem, ele agora resolve lutar contra os filisteus. Escute que isso é muito importante. Ele não tinha uma arma, ele não tinha coisa alguma para lutar, nenhuma ferramenta específica de guerra ou de luta, nada. A única coisa que ele viu foi um queixo de um jumento. E quem seria o louco que agarraria um queixo de jumento para uma luta em que ele derruba mil homens? Mas sabe por quê, meu irmão? Ele pega esse queixo de jumento, porque Deus faz a partir daquilo que está no seu alcance. A única coisa que estava ao alcance dele era a queixada de jumento. E Deus disse lá de cima: para mim está bom, é eu que vou fazer mesmo. Então a arma que você tem ou deixa de ter não é tão importante quanto a minha capacidade de resolver. Pega o que tiver à mão, que é com isso que eu vou fazer. É com o teu pouco que eu vou multiplicar. É com aquilo que é pequeno que eu vou fazer. É com aquilo que você não dá nada, é que eu farei grandes coisas. É com o recurso que você não tem que eu vou multiplicar. É o sinal que eu farei na tua vida. Até hoje você perdeu, mas amanhã Deus vai trazer de volta o teu sonho e a tua esperança, e você não vai perder o pouco que você tem. É disso aí que Deus fará um grande milagre na tua vida. Então não importa as circunstâncias, não é o que eu tenho, mas é o que Ele é. Eu imagino que quando ele foi pegar essa queixada, Deus falou para ele: tá bom, meu irmão, o que tu pegar eu vou usar. É a partir do que você tem, não a partir do que você quer ter. É a partir do que você tem, não a partir do que você terá. Deus pode transformar você a partir de você. Deus pode transformar a tua vida a partir dos seus finitos recursos. Deus pode fazer coisas grandes a partir da sua coisa, ou aquilo pequeno, aquilo que é pouco, aquilo que você acha que não é possível. Essa noite, por algum momento, eu quero ministrar mais uma vez sobre a unção criativa do Senhor. Ele continua criando coisas novas. Eu fico imaginando se ele não pegaria uma arma de alguém, como ele era forte, se ele não roubaria uma espada. Mas não, ele pega aquela queixada de jumento, mais ou menos dizendo assim: não importa o que eu tenho na mão, importa é que Ele faz a partir daquilo que está em minhas mãos. Deus também faz a partir de sua prisão. Está preso? Está travado? Não caminha? Não prospera? Não anda? Deus faz a partir dessa prisão algo novo. Eu profetizo nessa noite, Profetizo nessa noite que a partir do teu pouco, Deus fará muito, glorificado seja o nome do Senhor. Profetizo que você não entrou nesse lugar à toa. Ah, pastor, Deus te trouxe até esse lugar para tratar contigo. Deus te trouxe até esse lugar para dizer: eu ainda não fiz o que você acha que eu fiz. Muitas coisas ainda vêm pela frente. O grande eu sou fará sobre a tua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Quando eu penso na unção criativa de Deus, é quando Deus chama a existência coisas que não existem. Como? A única forma de Ele chamar a existência as coisas que não existem, é Ele criar uma coisa nova. Imagine, pense comigo, medite comigo. Quando Deus manda Elias ao ribeiro de Querite, falei disso esses dias. Quando manda ele para lá, qual era a esperança? Deus. O que, que tinha lá para ele? Deus. Deus mandou o corvo, Deus mandou o pão, Deus mandou a carne, Deus mandava toda hora, continuando o que eu falei esses dias. Por quê? Porque era um milagre de manhã, era um milagre à tarde, era um milagre na outra manhã, porque Deus tem uma unção criativa ainda hoje para mudar cenários obscuros. Manda ele para uma viúva sustentar, e aí começa uma outra unção criativa. A farinha não parava de brotar, o azeite não parava de brotar, bendito seja o nome do Senhor. Eu fico imaginando uma pessoa com a botija de azeite, e ela puxava, e aquilo era ouro na época, ela puxava e ele nascia de novo, ela puxava e ele nascia de novo, tirava a farinha e ela nascia de novo, tirava e nunca se acabou, até o dia que Deus permitiu que se acabasse. O que Deus quer fazer aqui é para muitos dias, é para muito tempo, é um tempo novo, é chegado o tempo de prosperar, é chegado o tempo de receber, é chegado o tempo de sentir, é chegado o tempo de com os teus olhos ver a saída de Deus através da unção criativa. Sabe quando você olha uma situação que não existe e a partir do momento ela passa a existir, você diz: eu não esperava. Pois é. Aquilo que você espera é natural, aquilo que você não espera é sobrenatural. Geralmente vem da onde você não espera. Capacidade de Deus de nos surpreender nas circunstâncias. E eu fiquei conversando com Deus a respeito disso, e me peguei devaneando, entrando em um filme, me peguei quase que pensando no que foi a história do Senhor Moisés, quando em um dado momento Deus pergunta para ele: o que é que você tem na mão? Deus podia ter dito: Moisés, tudo que eu farei contigo será a partir de algo que eu mandarei você buscar. Mas ele só disse para Moisés: o que é que você tem na mão? Ele falou: um cajado. Deus disse: fechou, estou contigo, isso aí para mim é o suficiente, com isso aí eu faço sinais, isso eu transformo em serpente, eu pego de volta, eu mostro minha glória, eu mando praga, eu abro mar, com isso aí é o suficiente para mim fazer algo que a história jamais tinha visto sendo feita, jamais viu sendo feita. Com aquele cajadinho na mão, milagres e milagres e milagres aconteceram, porque Deus faz a partir do nada, porque Ele é tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me pego pensando se nós não somos hoje homens e mulheres de Deus que deixamos de acreditar nessas coisas, se nós acordamos dizendo: hoje é um dia lindo, que a Bíblia diz, hoje é o dia que o Senhor fez, Ele fez, fará e fará outra vez. Lembra que eu preguei um texto aqui para vocês, quando a Bíblia diz, um dia comunica outro dia, e uma noite mostra sabedoria outra noite. É quando um dia lá de trás fala para o dia de hoje: ó, Ele fez aqui, vai fazer aí, e uma noite diz para outra: fica tranquilo que vai passar, e o sol vai nascer, e as coisas vão mudar. mudar, e um dia vai comunicando, outro dia como se fosse um testemunho. Deus ainda é o mesmo, há milhares de anos Ele ainda é o mesmo, e um dia vai dizendo a outro, Ele vai continuar fazendo até o dia que Ele quiser, porque Ele é Deus. Nós temos assistido muitas coisas. As pessoas que me inspiram, vocês não conhecem. Ou alguns de vocês não conhecem. Quem sabe um conheça. O Anderson Nunes me inspira. Quem sabe quem é o Anderson Nunes? Um youtuber famoso, um cara famoso no Instagram. Como é que é o nome dele? O Anderson Nunes. Alguém vai dizer, o Whindersson. Não, isso não me inspira. É o Anderson. Um capial. Um ruralista. Um homem que põe a laranja, corta a cana, que usa um chapéuzinho caipira, que é coberto até o pescoço para o sol não queimar. E todo dia que ele vai para a roça, ele grava um vídeo. Esse homem me inspira, esse homem me faz chorar. Romerick me inspira. Alguém aqui conhece quem é o Romerick? Romerick me ajuda. Romerick me faz chorar quase toda noite. Minha esposa chega no quarto e fala, por que você está chorando? Qual é o Romerick? Pastor, quem é o Romerick? Pastor Romerick, ninguém conhece. Romerick é um doido que usa dois brincos, é careca porque não tem nenhum pelo no corpo e usa um chapéu de cowboy. A página dele, Madrugada Sem Fome, talvez. Romerick põe comida dentro de uma Kombi, dentro de uma van, põe várias cestas básicas e sai andando pelo Brasil, só na zona rural. Bate no sítio, chega para uma mulher e fala, olá, desculpe o atraso, mas o senhor mandou entregar essa cesta básica, esse chocolate, esse brinquedo. E ele fica assustado, que mal sabe falar. Mas uai, não comprei isso não? Não tem nem dinheiro, os caras não têm roupa. Fala, não, o senhor JC mandou entregar. E eles não sabem quem é. Mas o que mais me faz chorar no vídeo não é nem a comida, nem a provisão. É que quando aquele cara caipira fica perguntando, quem é JC? E eles dizem, Jesus Cristo mandou entregar isso para vocês e eu só estou fazendo o meu trabalho. E ele manda dizer para o senhor que o senhor é uma pessoa incrível. E que se Deus mandou trazer essa comida para vocês, é porque vocês merecem. Em via de regra, 8 em cada 10, quando ele fala Jesus Cristo, eles tiram o chapéu. E aí eu corro, choro, me jogo no chão, oro, levanto as minhas mãos. Aquele cara que não tem a palavra, que não recebe a palavra, que não tem um móvel em casa, mal tem uma porcaria de uma janela. Mas quando ele fala Jesus Cristo mandou, eles puxam o chapéu. Toda vez que eu vi já mil. Toda vez que puxo o chapéu eu começo a chorar. Eu digo, ah Senhor, se eu quisesse, se eu fosse escolher fazer alguma coisa na vida, eu seria esse doido, só não ia gravar vídeo. Porque nós fazemos algumas loucuras dessas, mas não gravamos vídeo. Cada um do seu jeito. A gente está numa época de gente tão vazia, e ao mesmo tempo, se você souber olhar, tem gente tão cheia, que mudou a sua própria vida, e a partir do que tem na mão, tem feito coisas maravilhosas. Bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor, que continua fazendo. Meu irmão, eu me desespero. Ele passa perto daqueles homens de bicicletinha, que acabaram de sair da roça, que passaram o dia praticamente com uma marmita, com um chapéuzinho, eu digo, oh, que ele faz uma festa. Os homens se sentem assustados, que ninguém trata eles bem. Deus mandou vir aqui dizendo que o senhor é um homem incrível. Eu? É. E mandou te dar um presente. Você tem filho? Isso aqui é para o seu filho. Você tem não sei o quê? E vai dando. Depois desaparece. Então quem me inspira, talvez não seja alguém que você conheça. Talvez não ganhe milhares. Talvez não grave muito CD. Talvez não venda muito livro. Talvez não vá em muitos púlpitos, talvez não encha o Ibirapuera, mas enche o meu coração. Eu posso citar aqui mais uns 10. Não há uma noite nos últimos meses que eu não termino ela chorando. E com as mãos levantadas no meu quarto, dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Minha esposa vem e fala: você está bem? Eu digo: eu estou maravilhosamente bem. Eu estou muito bem. Estou voltando para um lugar onde eu não devia ter saído. Está entendendo o que é um pastor falar isso publicamente? Estou voltando para uma essência que eu não podia ter perdido. Existe uma unção criativa de Deus. Ele cria um novo coração. Ele cria um novo olhar. Deus quer mudar a tua história nessa noite. Você não está aqui por um acaso. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Sansão mata 1000 homens. Ih, está brabo para me pregar hoje. Sansão mata 1000 homens. E depois que mata 1000, faz um poema, todo feliz, todo faceiro. Ah, com uma queixada de jumento, parei um montão, matei tantos, matei 1000 e fiz 2 montões, e ele fica todo feliz, e ele se vangloria do que ele é capaz de fazer com uma queixada de jumento, mesmo a Bíblia dizendo que o Espírito Santo se apossou dele. E quando acaba aquela guerra, ele diz assim: estou com sede. E aí ele descobriu que ele não era poderoso. O homem que mata 1000 com uma queixada de jumento não é capaz de prover para si 1 copo de água. A água vem do céu. A água vem de Deus. Então ele chega a dizer para o Senhor: Senhor, muito engraçado. Primeiro ele faz um poema, chama o lugar de Ramat-Lei. Ele batizou o lugar, mas não foi um batismo de Deus, foi um batismo dele. Ramat-Lei, a colina da queixada, o campo da queixada. Ele batizou o lugar com o nome do seu próprio feito. Todo mundo que vai passar aqui vai saber que foi aqui que, com queixo de jumento, nós matamos 1000 homens. E quando ele acaba de falar, a sede vem. E ele começa a ficar desesperado por essa sede. A Bíblia diz que ele começa a desfalecer, ou quase morre de sede. Olha o que diz o texto. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei na mão desses incircuncisos? Quando o cara faz o maior feito da história, que ele se engrandece e batiza o lugar com o nome do seu feito, vem Deus e diz: você não é autossuficiente sem mim, nem para conseguir 1 copo de água. Quem derrama água é Deus. Quem dá uma água que mata a sede para sempre é o Senhor. A água que você beber dele, nunca mais você terá sede. Bendito seja o nome do Senhor. A água que ele traz muda totalmente a tua história. Bendito seja o nome do Senhor. A gente depende dessa água, a gente precisa desse refrigério, a gente precisa dessa chuva, a gente precisa dessa bênção que vem do céu. Só Deus manda água, meu irmão. Só Deus mata a tua sede. O campeão tinha poder para muito, mas não tinha poder para tudo. Deus é o nosso tudo. Deus é quem faz. Dons, curas, libertações, pregações, quaisquer sinais que existam, estão subalternos à grandeza de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O campeão podia tudo, mas não tinha condições de prover para si mesmo 1 copo de água. E a Bíblia diz, no versículo 19, versículo 19: então o Senhor fendeu a caverna que estava em Lei, e saiu de lá água. O que isso quer dizer? Escute. E o seu espírito tornou. Seu espírito tornou e reviveu. O recado foi maravilhoso. Eu faço tudo na tua vida, não é você. Sem mim, você está morto. Sem mim, teu espírito está angustiado. Sem mim, você não vive. Mas comigo, eu te dou vida e vida em abundância. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí a Bíblia diz que quando ele tomou aquela água, ele reviveu. E quando ele reviveu, ele falou: peraí, preciso rebatizar o lugar. O lugar não será mais o lugar do meu feito. O lugar não será mais o lugar da minha grandeza. O lugar será o lugar do meu refrigério. O lugar será o lugar da minha unção. O lugar será o lugar da minha vida. Eles não tinham poder de me matar, mas a falta da tua água tem poder de me matar. O diabo não pode fazer nada contra você, meu irmão. Ninguém tem poder contra a tua vida. E o Senhor tem poder de derramar a água do Espírito sobre ti e dar um refrigério que você espera há tanto tempo para a tua alma. Quando a água vem, ele rebatiza o lugar. Já não é mais a colina da queixada, ou a colina do milagre, ou do feito. Agora é a fonte do que? Clama. Ele quis dizer mais ou menos assim: estou terminando, é só uma conversa. Não adianta ter poder. Não adianta ser usado. Não adianta ter recursos materiais, não adianta ser o melhor na sua profissão, não adianta. Se não tiver a água que vem do céu, e se não tiver a fonte do que clama. Quem não clama, não vê a mão de Deus. A fonte está aqui jorrando. Dobra o teu joelho. Você não é bom demais. Eu não sou bom demais. Bom é o Senhor. Ele está dizendo: eu sou campeão. Eu sou nazireu. Eu sou o homem mais forte da face da terra. Mas sou menor do que um copo de água que só o meu Senhor pode me dar. Só Ele pode me dar refrigério. Só Ele pode dar descanso para minha alma. Se eu clamar, Ele vai responder. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Se tu não sabes, você não tem nem capacidade de pedir. Só clama que Ele faz, só clama que Ele cria, só clama que Ele muda. Então é necessário ter uma vida de oração e de clamor ao Senhor, para que essa água nunca deixe de jorrar para a vida eterna, que essa água nunca deixe cair sobre a sua vida. Não sinta-se autossuficiente na fé. Um pastor disse para mim que, perguntou para mim assim: pastor Luiz, quando você vai pregar, você já está acostumado, né? Você, pergunte para minha esposa, quando eu vou pregar, eu inexisto como homem, a minha cabeça jamais está em casa, eu jamais tenho um minuto que não esteja pensando no que falarei. Nunca deixei de ter frio na barriga, em alguns momentos diarreia, nunca teve esse dia que não houve tremedeira, nunca houve esse dia que eu não dissesse: que responsabilidade subir naquele lugar e trazer uma palavra dita, a palavra de Deus. Você consegue entender isso? E ele falou: poxa, eu pensei que era só eu. Falei: pastor, o dia que isso acabar na sua vida, não pregue mais, volta para Jesus. Todos os homens de Deus, que podem pregar 50 vezes por mês, toda vez é um frio na barriga diferente, toda vez é um sentimento diferente, toda vez é um medo diferente, até que a água começa a jorrar.
E quando a água começa a jorrar, aí você sente o teu espírito voltando, você se sente revivendo, porque você sabe que o Pai está na casa, que o Pai caminha na casa, que o Pai está andando no meio da casa, que o Pai está derramando na casa, e é a Ele, e por Ele, que nós estamos aqui. Sempre tenha um espírito humilde de clamor. Batizou o lugar com seus feitos, e quando descobriu que morreria, não pela mão dos homens, mas pela falta de algo que só Deus poderia dar, ele rebatiza o lugar, e coloca o lugar como uma fonte daquele que clama. A Bíblia diz que Deus rompeu a caverna de Leí, aquilo que ele havia batizado, rompeu, e a água jorrou, e Deus toma posse do lugar, e rebatiza aquele lugar. Que Deus possa mudar a nossa história nessa noite. Trago especificamente uma palavra vinda de Deus para nós essa noite. Nós não somos autossuficientes, nós não somos maiores, nem somos melhores, nem somos coisa alguma, sem que Deus seja conosco, bendito seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, volta cada dia mais para a tua essência, para mais perto do colo, e a unção criativa de Deus vai surpreender a tua casa, vai surpreender a tua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor por um minuto? É natural que eu esteja um pouco sem voz, isso deve acontecer por mais um mês. Só Deus sabe, e alguns companheiros sabem o que todos nós passamos em dias como esse. Como a gente viveu esses dias. Que a unção chega a trazer dor no corpo. E o preço a se pagar, e os ataques. Cansa, a voz vai embora. Aí é o lado bom da coisa, entendeu? Porque no dia seguinte da festa, você está lá clamando, dizendo, sem ti não dá, eu não sou nada, preciso do Senhor, eu estou cansado, reativa minhas forças, faz reviver o meu espírito, me traz essa água, um pouco dessa água divina, que faz com que o teu homem exterior se renova, já que ele se corrompe, o Senhor te renova, e faz com que o teu homem interior a cada dia mais e mais e mais e mais e mais, seja um homem diferente. Eu gosto do método de Deus, sabia? Você às vezes está numa cruzada de cura e libertação, e no dia seguinte você está doente, é quase um recado, dizendo, viu? Não é a tua queixada não, viu? Não é a tua mão não, não é nada não, viu, meu irmão? Joelho. Então não consigo acreditar em homens de Deus que crescem para cima, só consigo acreditar em homens de Deus que crescem para baixo. Entendeu? Que buscam a fonte do que clama, que humildemente diz para ele, tudo bem, foi maravilhoso, mas foi ontem, e hoje? Hoje eu sou quem sem o Senhor? E amanhã, quem eu serei sem o Senhor? E sexta-feira, o que eu sou sem o Senhor? E sábado, o que será do meu sábado sem o Senhor? Existe um filme chamado O Chamado, eu nunca achei esse filme, mas eu reconheço que é uma menina que tem um cabelão caído no olho. Eu sei que ou ela sai da televisão, ou tem alguma coisa a ver com televisão, eu nunca assisti. Foi ela que me acordou de segunda para terça, na madrugada. Levantamos, começamos a expulsar um monte de demônio. Eu sabia que a ideia deles era só que a gente não tivesse condições de descansar por causa do culto à noite. E aí, meu irmão, e aí você vê que ele é grande e que você é pequeno. Aí você dobra o joelho e tua casa vai sendo limpa e todo mal vai saindo de perto de você e as coisas vão fluindo. E quando você já está cansado, o Espírito Santo começa a ministrar no teu coração e de repente você é uma nova pessoa. Meu irmão, volta para a fonte do clamor, volta para a fonte da oração. Não existe fé pronta, não existe comida grátis, não existe comida pronta. O Instagram não é o meu Senhor, Ele fará com que as coisas me faltem. Nem o TikTok, nem o Quai, nem uma rede social, nem uma frase pronta vai sustentar minha vida. O que sustenta minha vida é o que sai da boca de Deus. Eu preciso voltar para as fontes, eu preciso voltar para a fonte que me traz vida eterna. Nossos sentimentos depois de uma festa tão sobrenatural como essa é dizer para Ele: muito obrigado, toda glória é o teu nome, mas amanhã a gente acorda, volta para nós. Não pode ser uma festa, eu preciso do Senhor para levantar, eu preciso do Senhor para estar de pé. Você entende? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que no seu tempo Ele vos exaltará. E a exaltação não será nessa terra, é quando nós estivermos com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Viva do clamor, viva da busca, viva da unção criativa de Deus, viva do novo de Deus. Se experimente a cada dia na palavra, não aparte de ti a palavra do Senhor, porque ela te dará vida. Todas as vezes que o diabo te atacar, o Espírito Santo vai te recordar um versículo pela qual você usará contra ele. Meu irmão, não são os seus feitos, não é a colina da queixada, é a fonte do que clama. Quem muda não são os feitos, mas o feitor. É Ele que muda, é Ele que transforma, Ele tem todo o poder.